Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Então Jesus, sabendo do que as pessoas iam falar, queridos, até do que iam falar, olha, quando você estiver soltando o jumentinho, as pessoas vão vir falar para vocês, por que que vocês desamarram o jumento? Você diz assim, ó, o mestre mandou pegar e levá-lo e depois ele vai trazer para aqui. Acontece sempre do jeito que Jesus fala. Diga comigo, do jeito que Jesus fala, acontece. Eles lhe responderam como Jesus lhe tinha mandado e deixaram-no ir. Levaram o jumentinho, lançando sobre eles suas vestes, e nele Jesus montou. Olha como é que isso é espiritual, querido. Qualquer que montar num jumento pela primeira vez, ele tem três opções: cair, ser mordido, ou o jumento deitar no chão e rolar em cima dele. Jumento é o bicho mais esquisito que tem para domar. Se ninguém nunca montou num jumento e a pessoa montar pela primeira vez, você pode ter certeza, ele vai empacar, ele vai correr, ele vai pular, ele vai saltar, ele vai morder, mas não monta. O bicho é ignorante, o bicho é bruto. E Jesus montou em cima desse jumentinho. O jumentinho não empacou, não correu, não pulou, humildemente caminhou. O que que Jesus estava querendo dizer com essa façanha? Ele estava querendo dizer que ele tem poder sobre toda a carne. Se Jesus pegar, acabou. Se Jesus tocar, acabou. Aonde Jesus pega? Ah, se você falar para o seu filho assim, ó, vou entrar no meu quarto e vou falar com o meu Deus a seu respeito. Você pode falar que a taboca racha. Pode falar. Você quer sair, você pode sair. Mas eu vou falar com o meu Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou. E ele vai mandar um anjo junto com você. E esse anjo vai tirar você de lá. Não sei se ele vai ser um policial que vai tirar você algemado. Não sei se ele vai de asa trazer você voando, mas que ele vai buscar você, ele vai. Ou tudo que a mãe devia falar é para um filho que está saindo muito de casa e voltando 4 da manhã. Essa autoridade, eu vou falar com o meu Senhor a seu respeito. E ele vai mandar o anjo dele. Por causa da minha lealdade, da minha fidelidade, da minha renúncia, da minha entrega e da minha santidade, eu vou mandar um anjo do Senhor cuidar de você. Rebentou. O trem rebenta no meio. Se você descobrir o poder que há no nome de Jesus e a autoridade que você tem, você não sofreria tanto. Você usaria mais o poder que Deus te deu. Porque ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você tem poder de Deus. Ah, se um homem de negócio descobrir um negócio desse e falar, essa semana o anjo do Senhor vai diante de mim e eu vou fechar aquele negócio que ninguém conseguiu fechar ainda, eu vou fechar, vou ganhar aquele cliente, eu vou vender aquele imóvel, eu vou comprar aquele outro, porque o Senhor é comigo e eu não estou brincando de ter autoridade na terra. Jesus, quando ele montou no jumento, ele está mostrando para você e para mim a autoridade que ele tem. Pode ser o mais bruto que for que não pula. E você não sabe ainda, talvez, o poder e a autoridade que você tem. Quem é você? Você é embaixador de Cristo, você ministra no poder de Deus. Use a palavra no poder de Deus. Esse ano vai ser diferente para mim. Eu vou sobressair em todas as situações da minha vida, porque se não for um homem natural, Deus materializa mesmo um anjo para que faça aquilo pelo qual eu creio. É assim, queridos. Amém? Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele suas vestes e Jesus montou. Ponto final. Muitos estendiam suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. foi ao templo. Segura aí no versículo 11 e vai lá em Malaquias capítulo 3, você vai ver a profecia acontecendo. Malaquias diz assim no capítulo 3: vede, eu envio meu mensageiro que prepararás o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejai. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Aleluia! Vamos ver chegando no templo agora? Essa profecia cumprindo em Marcos capítulo 11, verso 11. Olha a profecia cumprindo aí. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Ele viu uma figueira de longe, foi ver se nela haveria alguma coisa. Eu quero que você entenda que a figueira representada aqui é Israel. É o povo, é o sacerdote, é o sumo sacerdote. É o povo que estava cultuando a Deus. Simboliza essa figueira. Por isso que Jesus chegou na primeira entrada dele no templo, ele só observou tudo e saiu. Não viu fruto, não viu nada. E aqui ele vê uma figueira, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aquela figueira é Jerusalém, é Israel. Aproximou-se dela e não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não tinha nada de fruto deles, porque Jesus não tinha morrido por eles, não tinha ressurgido por eles. Só havia folha, não havia fruto, só havia beleza. Vale a pena a gente ser crente só de beleza? A gente ser uma árvore que não produz fruto? Jesus fala da videira: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Nós somos fruto da videira, e a videira tem que ter poda nela, e toda a poda da videira deixa a videira pobrezinha, mas ela produz grandes frutos quando poda dela os galhos, a beleza dela. A videira tem que podar a beleza dela para ela produzir fruto, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca jamais alguém coma fruto de ti. O que é que ele quer dizer com isso? Que a lei agora está sendo cumprida por ele. Não vai comer mais fruto. A lei não vai produzir fruto mais. Porque a lei produzia morte. Adão só morreu porque comeu. Então, do que eles estavam comendo, eles estavam morrendo. Ele só tinha folha, só tinha beleza, mas não tinha nada, não tinha justiça, não tinha misericórdia, não tinha amor, não tinha os frutos do Espírito, porque eles estavam na lei. E Jesus está chegando agora, e os discípulos ouviram. Novamente ele voltou para Jerusalém. Verso 15: ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo. É o mesmo templo, mas a segunda ida dele no templo. No primeiro templo ele chegou e não viu nada, não tinha fruto, não tinha nada. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos frutos. Nós tínhamos algumas obrazinhas de caridade, alguma esmolinha, mas o nosso tempo no mundo era só para nós. Quando nós viemos para Jesus agora, é necessário que nós produzamos frutos. Esse agora é o segundo templo que Jesus está entrando. O mesmo templo, mas a segunda entrada, para você entender. É o mesmo templo. O primeiro ele olhou, só tinha folha, não tinha fruto. Agora ele entra de novo no templo, agora já não é mais a figueira. Agora significa você e eu. A primeira entrada em Jerusalém foi na lei, e a segunda entrada agora é o Espírito Santo entrando em você. Aleluia. Vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer quando ele entra dentro de você. Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar o que ali vendiam, compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Quando Jesus entra dentro de você, ele derruba tudo que tem lá dentro. Você está entendendo isso? Ele veio para botar para fora tudo que não presta. Olha os cambistas, negociatas. E isso está falando de nós agora. Negociata é cambista, vendedores, é compra e vende, é só mundo natural aqui. O segundo templo agora, ele entrou para dentro e está jogando tudo de dentro para fora. Imagina Jesus cumprindo a profecia de João Batista. Ele tem na sua mão a pá, ele limpará a sua eira. Já leu? Está limpando. Se você não permitir que ele limpe você, você vai continuar do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Se você não quiser deixar Jesus mudar esse tempo que é você. Se você continuar com as mesmas obras, você vai ter os mesmos problemas. Então deixa jogar para cima o que tem negociação dentro de você. Ah, eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo comigo. Isso aqui não é lugar de correr atrás de bênção, não. Isso aqui é lugar de você conhecer o abençoador. Então quando Jesus entra na segunda vez no templo, a primeira vez ele entrou e não falou nada, porque não tinha nada, só tinha folha, não tinha fruto. Mas a segunda vez que ele entra no templo, que é nós agora, ele entra e começa a expulsar. Então isso aqui é uma figura de nós nascido de novo, que ele está expulsando o que tem dentro de nós. Você entende isso? Você se permite a mudanças? Sabe, você tem que parar de pensar que você está certo, querido. Só gente ignorante e só gente que não tem vocação para crescimento pensa o tempo todo que está certo. Para de pensar que você está certo. Olha para o espelho que você vai ver que você não está totalmente certo, não. Tem muita coisa para ser mudada em você, para você ser melhor até para você mesmo. Não é ser melhor para os outros, não. É ser melhor para você mesmo. Seus objetivos, talvez, estão na contramão de Deus. E nós estamos caminhando mais um ano para chegar perto do Senhor, na eternidade. Analise os seus objetivos, os seus focos. Talvez se você fosse determinado em Deus, igual você é determinado em algumas coisas, a sua vida estava muito melhor. Você estava prosperando, transformando a vida de pessoas e a sua própria vida. Tem pessoas que é tão focada em algumas coisas, tão leais a algumas coisas, que não são tão importantes assim. Para com isso. Tudo que é exagero na sua vida, querido, é pecado. Alguém disse para mim, esse ano eu vou cuidar do meu corpo. Cuida do seu espírito. Não adianta um corpo bonito com um espírito que não presta dentro. Gastando horrores, rio de dinheiro para cuidar. Vou cuidar do corpo, eu vou cuidar do corpo, eu vou cuidar do cabelo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E cuida de dentro desse templo aí, que está tudo cheio de coisas, que Jesus está entrando aí dentro, jogando tudo para fora. Vamos cuidar de nós, vamos selecionar nosso tempo para ser o melhor tempo possível, para a gente chorar menos, sorrir mais, gozar de uma saúde melhor do que tomar tantos remédios. Então nós podemos mudar. Jesus entra no templo e ele faz uma bagunça lá dentro mesmo, ele joga tudo para fora, ele expulsa o que está errado. Talvez tenha tanta negociação, e a negociação pode ser desse jeito: ah, meu marido não me deu bom dia, eu também não vou dar para ele, não. Isso é comércio. Tem gente negociando. Meu marido levantou nem me deu bom dia, também não vou dar para ele, não. Negociado. Quer dizer, se eu só dar sem receber? É um comércio esse casamento? Se o meu marido fazer isso e isso para mim, eu vou ser boa com ele. Se a minha esposa fizesse isso comigo, eu vou ser boa para ele. Porque está cheio de comércio aí dentro. Tem que parar com esse comércio aí dentro. Não, você tem que ser bom porque você é bom. Porque você tem um Deus bom. E você anda com um Deus bom. E você é discípulo de um Deus bom. E você é imagem e semelhança de um Deus bom. Então você tem que deixar que Jesus tira para fora o que não presta. Então começa um ano diferente, selecionando na sua vida melhores momentos para com seu Deus. Melhores momentos para você cuidar da sua saúde em segundo lugar, em terceiro lugar, cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Mas isso é terceiro, quarto lugar. Tem mamãe que fica o tempo todo beijando testa de neném, pondo na linguinha, ver se está com febre, caçando doença nos filhos, porque é uma idolatria pelos filhos, uma idolatria pelas coisas, pela casa, pelas coisas. Nossa, a minha empresa, meu sonho, a minha empresa. Oh, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Você é muito melhor do que a sua empresa. Não pega a sua empresa para glorificar você, não, porque você presta muito mais que ela. Tanto presta que você criou ela. Tem gente que ama mais a empresa do que ela. É você que mostra que aquilo lá presta. Se não fosse você, nem aquilo lá não prestava. E aí você glorifica os negócios e começa a idolatrar negócios, começa a idolatrar carro, começa a idolatrar mulher, começa a idolatrar filho, começa a idolatrar empresa, negócios, começa a idolatrar conta de banco. Não, filho, Jesus entra dentro e joga isso tudo para fora. Você é muito importante para Deus. Muito importante. Não é o que você tem que diz quem você é, que diz que você é o que seu pai diz a seu respeito. Filho amado, filha amada, é isso que você é. Não queira que nada glorifique você, não, porque Jesus é que vai glorificar você. Eu quero ser melhor do que eu era antes. Tem umas coisas dentro de mim que tem que arrancar, filho. Tem uns negócios que tem que arrancar. Eu quero ser uma pessoa diferenciada. Quero conhecer Deus de bem pertinho, cada dia mais. Aleluia. Versículo 15. Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou a mesa dos cambistas. Isso era dentro da igreja, filho. Quem que é a igreja de Jesus hoje? E olha o que ele diz. Não consentiam que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada em 2022 como a casa de oração para todas as nações. Aleluia! Como é que o Senhor espera você comportar, queridos? Casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Você é a casa de oração, então você é um homem de oração. Você pode escrever isso no espelho da sua casa: mulher de oração. Escreve com aquele batom mais caro que você tem. Pega ele lá e escreve assim, ó: mulher de oração. O homem escreve lá no volante do carro dele: homem de oração. Homem de oração, mulher de oração, jovem de oração. Crianças de oração, adolescentes de adoração, anciões de oração, amém. A minha casa será chamada casa de oração. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós, você e eu, vós o fizeste covil de ladrões. O que é covil de ladrões? Covil de ladrões. Sabe por que covil de ladrões? Porque você está permitindo que um tipo de demônio ataque a tua vida. Existe um ladrão que está dentro das suas emoções, dos seus sentimentos, para roubar algo seu chamado tempo. Cuidado com o demônio do ladrão, que é ladrão do tempo. Ele quer te roubar tempo. Ele quer fazer você perder tempo com coisas que não acrescenta em nada na sua vida. Em nome do amor, vigia esse tipo de demônio. Ele quer fazer você ficar envolvido com coisas que não vai te dar nenhum resultado do que você focar na palavra de Deus, que produz grandes resultados. Cuidado com as suas preocupações. Cuidado que preocupação não paga conta. Preocupação não resolve problemas. Preocupação atrapalha tudo. Cuidado que o ladrão do tempo vem atirar em você a flecha das preocupações para você preocupar. Significa primeiro ocupa com o que não é correto. Preocupação, não ocupa com aquilo que ainda não chegou lá. É para amanhã, deixa eu resolver amanhã. Hoje eu vou ficar com meu Deus, hoje eu vou orar, eu não vou deixar que o ladrão do tempo me roube o que é mais precioso para mim. Dá para você coisas boas que você merece. Vigie o seu tempo para você poder ter tempo de fazer coisas boas para você mesmo. Não deixe o ladrão do tempo roubar seu tempo. Ele quer roubar seu tempo, quer roubar suas ideias, quer roubar seus propósitos, quer roubar seus projetos. Mas faça projetos, escreve tudo, coloca no papel e não perca tempo resolvendo a vida dos outros. Cuida da sua vida, cuida de você, cuida das suas coisas. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, nem preocupado com a vida dos outros. Eu não estou nem aí preocupado se o filho veio, se o filho não veio, se eu não estou nem aí. Eu já criei, dei tudo que eu podia dar. Criei. Graças a Deus, entreguei na mão do meu Senhor e descansei. E o meu Senhor que cuida agora, eu vou cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim, se eu não cuidar de mim, eu não dou conta de cuidar de ninguém. Sabe onde que eu aprendi isso? Você não prestou atenção, quer ver? Quando eu entrei no avião pela primeira vez, o Espírito Santo me ensinou algo. Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente, cubram o nariz e a boca, e depois auxilia a pessoa do lado. Esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. Você não está nem conseguindo respirar e está querendo colocar máscara nos outros, está morrendo afogado e está querendo colocar máscara nos outros para salvar os outros. Pelo amor de Deus, seu voo vai cair desse jeito. Aprendi estendo o avião, máscaras vão cair automaticamente. Cubra seu nariz, a sua boca, cubra o nariz, a boca, cubra o ouvido também, cubra tudo aqui mesmo e vai cuidar da sua vidinha, porque você vai ser muito mais feliz, porque você só tem você para fazer feliz. Marque, selecione objetivos, o que é real, o que edifica, o que constrói, o que solidifica, tudo que fizer, que começar a partir de você, aí você começa a fazer o efeito cascata. Amém? Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações da terra. Você é para todas as nações da terra. Todas. Ame você. Fale pelo menos 10 vezes por dia, eu me amo. Olhe para aquele espelho lá e fale, eu me amo. Eu sou uma casa de oração. Eu sou um homem diferenciado. Eu sou uma mulher diferenciada.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.